Pois bem, meu povo, cá estamos nós, cada semana galgando aí um episódio novo, uma experiência nova e conversando sempre com gente muito legal. E esse episódio foi maravilhoso para variar. E eu tô falando isso porque eu também sou apaixonado pelo Namarofa, sou assim mesmo, sou desses. É dizer que o som agora desse episódio é da Valéria Custódio. Estou bem contente por a gente ter conseguido. Em breve a gente vai fazer um papo com ela também. E vai ser bem gostoso, tenho certeza. Mas a dizer aqui aquele recado básico: vamos divulgar o Namarofa, vamos falar para os amigos, para todo mundo, e acompanhar a gente no Facebook, que nós estamos por ali, beleza? Acompanhe o feed, que vão ter vários links para dessa conversa. E bom programa, vamos logo para esse programa.
Seu Zé, veja só. Começamos em maio de 2019. De propósito, porque era o mês, começava lá no mês do trabalhador, e chegamos no 17º episódio, e eu estou muito contente de estar aqui hoje. Nessa coisa do Namarofa Visita, né? Hoje nós estamos na casa do Teatro da Neura, meu grupo de teatro, aqui no Espaço N de Arte e Cultura, que está completando 5 anos agora em março. Estava conversando ali agora, né? Estamos fazendo um sarau e tudo. E aí a gente vai completar 5 anos nesse espaço, estamos aqui. Nesse programa, conversando com duas pessoas que eu admiro muito e vejo de longe, aí a gente se vê pouco e hoje conseguimos juntar. Estou muito contente, obrigado. Então, estou aqui com o seu Zé. Oi, Zé, dá um oi para a turma.
Olá,
Tudo bem?
tudo bem? O microfone me deixa tímido.
Ai, meu Deus do céu. E a Débora Garcia, é um prazer estar com você aqui, Débora.
Prazer todo meu, salve galera.
Gente, então vamos lá, vamos falar aqui sobre literatura, sobre educação, sobre arte, sobre cultura periférica e seja lá o que mais surgir nesse papo. Então, a partir de agora, vamos se divertir. Mas antes disso, eu conheço parte, né, um pouquinho de vocês, mas com certeza tem gente que não conhece vocês. Então, eu queria que vocês fizessem uma. É o que eu sempre digo assim: se você fosse fazer uma edição da sua vida aqui e tal, em alguns segundos, alguns minutos para nós, o que que você falaria? Então, Débora, diga aí: se você fosse fazer uma edição para falar aqui, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto disso, o que que você falaria? Diga para nós.
Bom, eu sou Débora Garcia. Hoje me defino como uma artista da palavra. E a minha identidade foi uma identidade construída ao longo desses 10 anos de carreira. Completei 10 anos em 2009. E tem a ver com essa expansão da palavra para além das questões da poesia em si, né? Então, eu trabalho com a música, eu trabalho com a produção cênica, enfim, a palavra para mim é um campo de possibilidades. Com a qual eu atuo artisticamente, né? Comecei minha carreira aqui em Suzano, com a Associação Literatura no Brasil, e hoje estou aí no mundo com o Sarau das Pretas,
Maravilhosas!
Sarau das Pretas, fazendo meu trabalho individual também. Atualmente estou com um espetáculo chamado Palavras d'Água, que foi um espetáculo que eu escrevi em comemoração a esses 10 anos de carreira, justamente trazendo essas múltiplas possibilidades de atuação com a palavra. Então, tem
Nossa!
música, tem poesia, tem cena, e tem a palavra no centro disso tudo.
Que gostoso! Vou querer saber desse show depois. É um show? É um espetáculo de teatro? O que que você define? O que que é?
É um espetáculo literomusical.
Olha só.
Então, eu trabalho com uma banda formada por mulheres negras. Meus poemas musicados pelo Renato Gama, que é diretor,
Sim.
compositor, e eu atuo ali fazendo essa ligação da música com a poesia, né, com a palavra.
Que gostoso! Vamos
É um
saber disso.
desafio, está sendo
Ai, que
muito bom.
legal! Tem agenda, vai ter agenda. Aí depois você fala dessa agenda aí.
Sim, temos muitas agendas aí pela frente.
Vamos falar dessas agendas. Vamos falar. Seu Zé, diga aí. Se você fosse a mesma coisa, faz essa edição para nós. Vamos entender isso aí.
Bom, eu sou José Vandeir, né? Sou o poeta Seu Zé. Acho que o que me define é eu sou educador, e daí eu uso da poesia como um instrumento do meu trabalho como educador. E sou formado em filosofia, Daí eu me considero um filósofo periférico e também sou militante LGBT, porque na minha poesia eu trago as minhas questões e se passa por tudo isso, né?
Claro.
Lancei meu primeiro livro de poesia em 2016, e onde estou trabalhando com ele até hoje. E estou atualmente mais assim, trabalhando com muito afinco na minha página no Instagram, Poeta Seu Zé.
Sim.
E esse ano eu me recolhi um pouco, estou tentando me recolher um pouco para finalizar meu próximo livro. Ele já está quase pronto. E é isso, assim, eu gostei muito da definição que a Débora deu de trabalhar com a palavra, porque nós somos trabalhadores da palavra, né? E daí a gente usa, procura meios de fazer isso, de como que eu uso. Então eu posso usar a palavra cantando, né? Eu posso usar através da poesia e tal. E como trabalhador da palavra, eu me entendo como um educador, né? Então, e uso da poesia como mais um instrumento para isso, né? Então eu me descobri educador, né, me entendo como educador, e no meio disso apareceu a poesia.
Sim.
Né, e me fiz poeta a partir da educação.
Maravilhosos! Maravilhosos!
Passei por tanta dor até olhar você. Tanto amor que eu ainda hei de ver, plantado aqui onde eu nasci, assim a vida levou um sorriso de mim, mas me encantou e mostrou o meu país, as que ele tem. Se não me amou, eu sei que eu lhe amei. Segui cada canto em que eu senti, e o meu sonho ganhasse ali mais forma e mais cor, na plataforma da estação.
Vamos fazer uma conversa aqui, e aí a gente vai papiando, tá? Vamos aí, um vai falando em cima do outro, vamos entendendo, vamos complementando e vamos junto. Eu queria entender, né, porque a gente aqui está numa situação periférica. Nós somos, estamos e trabalhamos com a periferia, né? E vocês lá no olho do furacão, né? Uhum. Eu queria saber como que vocês percebem essa produção da periferia, essa produção da periferia, na periferia, mas sob um ponto de vista da vida das pessoas. Porque produção não falta, em todas as áreas, né? Tem gente dançando, escrevendo, grafitando, sei lá, fazendo um monte de coisa, teatro, música. Mas eu percebo que às vezes tem um impacto disso na vida cotidiana, dentro dessa estrutura de mundo cão, né? Que a periferia vive e ultimamente, não que teve um momento de alívio, mas ultimamente está vindo pesado, podemos chamar assim de um genocídio mesmo, assim, é orquestrado, parece. Como que a arte, essa produção que vocês percebem, que vocês vivem, que, se vocês saíram e que vocês ainda estão inseridos, como que vocês percebem essa produção hoje? Na vida das pessoas, entende? Essa transformação disso na vida das pessoas. Como que elas estão chegando nesses saraus que às vezes vocês fazem parte, nessas vontades de tocar um violão? Como que elas estão chegando? Como que elas estão continuando? Como que elas estão ficando? Eu sei que é uma pergunta meio complexa e meio subjetiva, né? Mas eu acho que é também puxar por esse caminho mesmo subjetivo mesmo, sabe? De uma percepção empírica e não uma percepção, talvez...
Enquanto você estava perguntando, eu fiquei pensando de como que eu conheci a Débora, né? E eu conheci a Débora aqui em Suzano, acho que 2008, 2009, não me lembro, eu cheguei aqui em Suzano em 2007. E foi o tempo que eu também conheci o movimento de sarau, de literatura periférica, né? E eu fiquei analisando, então, como que houve mudança na minha vida, né? E na vida das pessoas que começaram esse movimento, né? E de como, se a gente olha, muitas pessoas que a gente começou nesse tempo, como tiveram as vidas transformadas.
Isso.
Né? Pela literatura. Então, eu era uma outra pessoa enquanto... enquanto aquela pessoa que conhecia um sarau, né? E conheci muitas pessoas... em sarau, assim, me abriu muitas portas e eu conheci muitas pessoas que hoje estão produzindo muito, muita arte, muita coisa, e tiveram as vidas transformadas, né? A partir dessas pessoas, eu fico pensando também nessas pessoas que a gente atinge, né? Então, a gente faz sarau escola há 10 anos, né? Eu, para além de dar aula ou de estar na sala de aula, eu faço atividade literária na escola, então, e aí eu já acompanhei algumas pessoas relatando o impacto disso. Aí pessoas que hoje também escrevem, seja numa página de rede social, seja num fanzine, seja lançando livro, ou que se transformou num grande artista, né? Então, é interessante a gente perceber esse caminho, esse percurso de transformação.
E nesse caso vocês percebem que o sarau é um caminho, digamos, democrático, é um caminho de fácil acesso. O que acontece com o sarau que é comum as pessoas terem essa vontade de estarem lá e tal?
Eu fico pensando ainda, dentro da minha resposta, eu fico pensando que como que as pessoas chegam no sarau hoje, né?
Sim, assim,
há um tempo atrás as pessoas talvez iam mais assim, descobriam o sarau, né? E as pessoas hoje elas procuram esse espaço, né, para apresentar sua arte. Há um tempo atrás era muita descoberta, assim, né? Então começava um sarau em determinado lugar, as pessoas descobriam aquele espaço, se encantava. Hoje continua se encantando, claro, mas as pessoas procuram esse espaço já entendendo que ali é um espaço que ela vai apresentar a sua arte.
Incrível.
Eu comecei também, descobri o sarau, né, em 2007, através do Sacolinha, né, Associação Literatura no Brasil. E é um espaço de descoberta mesmo, né? Porque você tem essa oportunidade de se expressar livremente e tudo mais. Então, eu jamais, ao longo da minha vida toda, né? Eu descobri, comecei a frequentar sarau com 25, 26 anos. Eu jamais me vislumbrei enquanto uma artista. Nunca tinha essa perspectiva, né? E escrevia, sempre gostei de escrever, mas era uma coisa de desabafo, era uma coisa que era pra mim. Isso porque eu não tinha esse espelho, né? Acho que essa coisa de você se reconhecer passa pelo seu olhar também, mas passa muito pelo olhar do outro, de você se reconhecer, de você se espelhar. Então, o sarau foi esse espaço onde eu pude me reconhecer enquanto escritora, onde eu conheci pessoas como eu que produziam arte, que produziam cultura, e passei a olhar para o que eu tinha ali, que eu não dava muito valor. Falei, não, isso aqui também tem algum valor, é disso que eu estou falando. E de perceber esse impacto, não só na vida das pessoas, mas principalmente na minha vida, né? Então, eu posso dizer com toda certeza que foi um divisor de águas, né? Começar a trabalhar com literatura, começar a frequentar movimento de saraus, começar a me reconhecer nesse espaço e perceber, acima de tudo, que toda narrativa tem a sua importância, que toda história é única e que toda história pode fazer diferença na vida de uma outra pessoa. Porque a gente sempre pensa que uma história ela tem que ser muito grandiosa, que ela tem que ser muito fantástica para ser impactante. Não.
Pior.
Né? Então, o sarau é esse lugar que reúne pessoas comuns, com histórias comuns, e que são histórias fantásticas também. E isso fez muito sentido para mim quando eu conheci a Carolina Maria de Jesus. Né? Ela, para mim, foi a pessoa que fez eu me reconhecer enquanto escritora. Porque nós temos inúmeras Carolinas até hoje, né? Mulheres negras, sim, que são mães que cuidam sozinhas dos seus filhos, que catam papel, enfim, que lutam para sobreviver. É uma história muito comum, sem muita novidade. Mas a Carolina ousou contar essa história. Total. E isso fez toda a diferença, você entendeu? Na vida de outras pessoas, impacta a vida de muitas pessoas. E eu falei, nossa, é uma história comum, mas é uma história tão única e fantástica. E foi uma história que me fez reconhecer que o que eu escrevi era como o que a Carolina escrevia. Então, o espaço do sarau é um espaço de resistência que faz com que histórias como as da Carolina não morram, porque eu conheci nesse espaço, não foi na escola que me foi apresentado Carolina.
Pois é, já ia te perguntar isso, se você conheceu a Carolina nisso ou antes.
Não, foi no movimento de sarau, cadernos negros, as referências de literatura que eu tenho hoje, que fazem diferença para mim, eu conheci dentro desse movimento, né? Não é que eu não possa... Eu sempre, quando eu vou falar sobre isso... Eu falo, eu reconheço muito a importância dos clássicos, né?
Claro.
E só que a minha relação com eles foi uma relação muito distante para uma formação para vestibular, para responder pergunta. É claro que eles têm todo um valor literário. Mas, às vezes, é uma linguagem tão distante que, quando chega para um aluno que não tem muita bagagem literária, ele faz com que você acredite que literatura não é para você.
Exato.
Eu tinha pavor de Guimarães Rosa. Tinha aquilo ali para mim, falava, eu não sei ler, né? Mas eu compreendi, não, eu não tinha bagagem para fazer aquela leitura. Então, acho que, às vezes, a gente precisa... E é o grande valor da literatura periférica. Fazer com que a pessoa consiga... se identificar naquela literatura, cria o hábito da leitura, reconheça que ela gosta daquilo, e aí, a partir, que é um processo natural, ela vai partir para outros níveis de leitura, enfim, né? Vai se descobrir enquanto leitor.
Não, eu tenho uma coisa louca, porque eu digo assim, vocês começaram vendo sarau, curtiram sarau, e a partir daí, pelo que eu tô percebendo, vê se eu tô viajando, a partir daí começou uma trajetória literária aí, certo?
Sim,
paradiando sim, aí sim. O projeto lá do... E aí eu digo assim, olha que louco, vocês começam tendo e hoje vocês são referência de dois saraus importantes, umas das referências de dois saraus importantes, né? Que o seu Zé aqui com o Sarau da Galeria e a Débora com o Sarau das Pretas, isso. Não é isso? É perceptível essa... Vou usar essa palavra porque eu não estou achando outra agora. É perceptível essa responsabilidade? Se no começo eu tive essa referência e agora eu estou organizando eventos onde essas referências saem, mesmo que haja essa participação incrível, mas é a partir de uma organização aqui que agora algumas pessoas estão me referenciando. A gente referencia algumas pessoas, agora nós somos, de uma certa maneira, referência. Como que fica essa... não que isso tenha mudado alguma coisa, mas como que fica esse olhar agora? Mudou? A pergunta é, mudou o olhar... O que significa organizar, e aí se vocês quiserem falar um pouco desses saraus, que eu acho que é legal, o que significa organizar esses saraus, estar nessa referência desses saraus, né, ser uma das referências, claro, e estar nesse momento hoje, onde os saraus estão pipocando em todo lugar e ser ainda um lugar onde está nascendo muitos saraus, né?
Uhum.
Daqui a pouco a gente está vendo muito, muito legal isso. Como que é essa coisa de, no começo eu tive, me referenciei, gostei, peguei, e hoje eu estou organizando isso. Como que foi essa mudança? Como que vocês sentem hoje? E se já quiser falar um pouco dos saraus, para a gente entender como que funciona o sarau de vocês?
Ah, as perguntas são muito boas, assim, para a gente pensar, né?
É.
É, o sarau, ele teve uma função na minha vida, assim, muito parecido com o que a Débora falou, porque daí eu me descobri escritor, poeta.
Pois é.
Porque daí o que acontecia? O primeiro sarau que eu fui, que eu participei, foi aqui em Suzano, o Literatura e Pipoca, que era no bairro, lá no Boa Vista, lá no Centro Cultural Boa Vista, lá onde eu vim morar em 2007. E aquilo me instigou, achei interessante o formato, e daí eu comecei a participar de alguns outros, e eu ficava pensando assim, eu não vou recitar a mesma poesia, eu escrevia para o outro sarau. Né? Aí depois eu fui perceber que a gente pode fazer uma poesia durante 10 anos a mesma do sarau, que vale, que as pessoas Sim. pedem. Mas como eu não conhecia o formato, né? E nesse mesmo tempo, eu com um grupo de amigos, ainda de São Paulo, a gente começou a estudar sobre a literatura periférica e o movimento.
Sim.
E a gente começou a estudar sobre os movimentos saraus. E daí foi assim que eu cheguei no Sacolinha. E daí, nisso, a gente começou a organizar um sarau chamado Tenda Literária, que também foi em 2008, né, na Zona Leste, e foi tudo muito ao mesmo tempo. Assim. Então, eu já organizava esse sarau, que ele acontecia na praça, né, em três praças públicas, que era Itaim, São Miguel e Guaianazes. Né? E essa experiência eu tive durante 2008 até 2013, 14. E aí, quando eu chego em Suzano, né, eu também me percebo ainda no meio desse movimento, e porque para mim o sarau, eu não entendo assim como um organizador. Né? Eu acho que isso faz parte da minha militância cultural. Assim, eu estou fazendo movimento.
Tá.
Então não penso muito assim, eu estou organizando. Porque Sim. aquilo ali, ele serve como um palco para mim, mas como um movimento, como um espectador, né? Então, é interessante essa pergunta que você fez. Como que eu olho isso, né? Eu não me vejo fora desse movimento.
Você continua, você percebe ainda nele?
Ainda nele, né? Então, assim, e o sarau na galeria, ele foi criando um corpo, né? Tem aqui um corpo na cidade muito importante, né?
Sim.
Então, a gente costuma dizer que o sarau, ele não é uma organização, isso é um coletivo, ele é um movimento, né? E agora aconteceu o primeiro desse ano, né? E a gente estava super, a gente tinha ficado desde novembro sem fazer e tal, e foi incrível, porque assim, muita gente nova, e nova em dois sentidos, muita juventude e muita gente que foi pela primeira vez, e aí encheu, mas a quantidade nunca foi uma questão, mas aí ele traz essa pra gente ainda essa importância que tem espaços como esse, né? Que é um sarau, que é um espaço de abertura.
Sim.
Né? Então, para mim hoje é importante estar dentro de uma organização como essa para perceber, né? Assim, essa movimentação e ver gente chegando, ver gente passando, ver artistas surgindo, né? E me ver crescendo também, né? Porque foi a partir desse movimento que eu consegui me identificar como artista, né?
Claro.
Eu não tô no nível Débora Siquicando. Quem me dera. Mas a poesia é uma grande arte, né? Então nós poetas somos artistas, né?
Sim.
E foi o sarau que me trouxe. Talvez se eu não frequentasse esses eu não me vejo. Né? Não sei o que seria se eu não participasse desse movimento, mas eu não sei o que eu faria com toda essa poesia que eu tenho, para onde eu levaria, né? Eu não sei o que teria feito com isso, porque eu também escrevia para guardar, assim. Uhum. Então isso, falei demais.
Imagina. Diga então, Débora, como que você se percebe nisso? Fala um pouco do Sarau das Pretas, o que é esse projeto, Quanto tempo tem o Sarau das Pretas?
4 anos. Vai completar agora, em março, 4 anos.
Maravilhoso.
Então, o Sarau das Pretas é uma continuidade do trabalho que eu comecei aqui em Suzano, né? Com o Sarau Literatura Nossa. Que eu comecei inicialmente frequentando, depois comecei a trabalhar na produção, né? De fazer acontecer. E você produzir cultura independente é uma grande escola de produção, né?
Com
Porque
certeza.
Você tem que entregar um produto de qualidade. E produto é uma coisa que eu trago essa palavra e que às vezes não é muito bem aceita, porque vem logo a questão comercial, mas é um produto que a gente está apresentando.
Sim.
Né? Não importa se é para uma comunidade, ele tem que ser um produto de qualidade. Então, aí a gente faz isso com muito pouco recurso. Né? Então, foi uma grande escola para mim produzir o Sarau Literatura Nossa junto com a Associação Literatura no Brasil. Só que eu trabalho aqui em Suzano há muitos anos, me iniciei artisticamente aqui, e muitas pessoas pensavam que eu era daqui de Suzano, né? E aí eu me sentia muito em dívida de não desenvolver nada no meu bairro, lá em São Paulo, em Itaquera, então eu sempre ficava nessa dívida comigo, e também pensando que em São Paulo tem muitas possibilidades, né?
Sim.
De você conseguir fomento e tudo mais, e eu muitas vezes não conseguia concorrer a esses fomentos, porque meu trabalho artístico era focado aqui em Suzano. Em 2014, eu lancei meu primeiro livro, e foi através da promoção desse livro que eu comecei a circular em escolas, fazer sarau para divulgar esse livro, que eu comecei a fazer a transição da minha carreira artística para São Paulo.
Entendi.
Eu reconheço muito a importância desse território aqui, mas eu entendia que para eu poder crescer artisticamente, eu tinha que começar a construir minha carreira lá em São
Exato.
Paulo.
Focou, né?
Foquei, tive
Focou,
que fazer
tá certo,
essa
aí,
escolha.
Isso aí.
E aí, para além disso, né, isso começou através do livro, começou fazendo saraus, palestras em escolas, divulgando o meu livro. E dentro de mim, eu tinha um anseio muito grande de fazer um trabalho com mulheres. Porque eu trabalho no anexo de violência, atendo mulheres vítimas de violência. E eu queria muito, e isso acabou reverberando muito na minha poesia, né, falar sobre a questão de gênero na poesia. E eu percebia que toda vez que eu ia falar sobre, ou sobre racismo, ou sobre a questão do machismo, são temas duros, mas quando isso vinha permeado pela poesia, era diferente, eu conseguia alcançar. E aí, em 2016, eu recebi um convite para fazer a curadoria de um sarau e reuni essas pessoas nesse sarau. E eu quis muito trazer dentro desse sarau a perspectiva de gênero, a perspectiva de étnica, né? Sarau das Pretas, e trazer toda essa versatilidade artística que estava pulsando em mim, porque eu queria cantar, eu queria encenar, eu queria fazer tudo com a palavra e não tinha espaço. Porque o trabalho da literatura no Brasil é um trabalho mais fechado na questão literária mesmo, tem
Sim.
grupos de estudo, então é um trabalho com outro perfil, que me deu muita bagagem, mas não tem um perfil muito artístico, né? Então, quando eu fui fazer a curadoria desse sarau, eu falei, vou colocar tudo aqui que eu quero.
Total, não vou perder essa chance.
Não vou perder essa oportunidade. Então, chamei uma atriz, que é a Jo Freitas, chamei uma percussionista, que é a Thay Sol, e tem as poetas, que sou eu, a Elisandra e a Tata Alves. Embora a Jo Freitas seja atriz, ela também escreve, enfim, né? Então, trouxe essa característica performática para o sarau. E nós trabalhamos basicamente com essas três linguagens, né? A música, a poesia e a performance a partir dessas linguagens, né? E para manter a característica do sarau, tem o microfone aberto para as pessoas participarem
Sim.
e tudo mais, né? E aí, para mim, foi muito importante porque eu não percebia o quanto havia uma lacuna dessa linguagem de gênero e etnia dentro do cenário de saraus, né? Porque na primeira edição, que era para ser uma edição pontual, veio muita gente, mas muita gente mesmo.
Onde foi essa primeira?
Foi no Sesc Pompeia.
Tá.
E era uma atividade pontual. E aí as pessoas saíram de lá. Primeiro, houve muita presença de mulheres negras. E elas se sentiram muita vontade para falar, se emocionaram. E saíram dessa atividade já perguntando quando seria o próximo.
Puts.
Né? Aí eu falei, não, era para ser um só e tal. E escreveram para a gente, e mandaram, sabe? Foi uma mobilização. E eu percebi, não, a gente tem legitimidade para continuar. E existe, de fato, essa lacuna. Né? Porque, embora o sarau ele se propõe a ser um movimento muito democrático, trata-se de pessoas, então ali também tem machismo, ali também tem homofobia,
Com
ali também
certeza.
Tem tudo que a gente possa imaginar. Não é à toa que a partir de 2000, o Sarau das Pretas é de 2016. Nesse ano surgiram muitos saraus temáticos, tipo o Islã das Minas, que é
Sim.
feminista, o Sarau das Pretas, transsaraus. Então, assim, de 2015 para cá, vem surgindo muitos movimentos temáticos, né? Porque a gente não quer mais ficar brigando para falar no espaço do outro. Se a gente não tem espaço, a gente constrói nosso espaço e
exato,
fala.
Exato.
Entendeu? Então, acho que é fruto disso, né? Então, o Sarau das Pretas, ele traz essa perspectiva artística, né, que, a meu ver, traz uma leveza para a pauta, mas não deixamos de falar da pauta. Então, sarau é paulada, é, do começo ao fim, mas a gente está falando em cima do palco, de um salto, sorrindo, bonitas e belas, e batendo.
Exatamente.
Então, é uma estratégia assim que a gente usa para poder falar das nossas questões, né?
E é louco, né? Porque você está falando aqui de 2016, né?
Isso.
E quando começa a surgir essa coisa da... É, dos saraus mais identitários, né? Mas é, justamente no ano do começo golpe.
Isso.
Justamente no ano onde a onda conservadora no Brasil sai do armário e vai pra cima de toda essa galera. Vai pra cima de toda essa galera. E aí eu fico pensando assim, como que é fazer isso hoje? O que que representa... Qual que é, o teor tá, uma pergunta é, o teor desses saraus continua ainda de enfrentamento? Está abrindo espaço? Eu estava vendo uma entrevista com a Naruma, que é a diretora, né, de teatro e tal, e ela estava falando assim, cara, ela estava falando da obra dela na entrevista, né, na Rádio Brasil Atual, e eu peguei um trecho que ela falou assim, olha, a gente gostaria muito de falar de outros temas, né? Isso na área teatral, né? Uhum. A gente, porque tá agora pronto, agora você tem críticos, por exemplo, do movimento negro fazendo crítica de peças escritas ou encenadas por negros, está? Já que ninguém quer fazer crítica das nossas peças, então nós vamos produzir essa crítica, né? Mas ainda a gente está tendo que lidar com muito enfrentamento. A gente ainda está precisando lidar e falar daquilo que a gente sofre. Eu queria saber se, nesses encontros que vocês estão fazendo, na arte que vocês estão produzindo e também disseminando, digamos assim, se está nesse lugar, se está no enfrentamento, se está tendo espaço para poesia, uma poesia sob o ponto de vista lírico mesmo, falar de outras coisas... Porque a violência está grande. Uhum. Como que vamos dizer assim, né? Como que as palavras estão resolvendo esse tipo de questão?
Só perguntas.
Eu estou hiper curioso.
Bom, eu vou voltar na questão do sarau, falar um pouco do sarau na galeria, da história dele, porque daí a gente passa por isso, né?
Tá.
O sarau, assim, não, eu não comecei a organizar o sarau. Quando eu cheguei no sarau, o sarau já caminhava, né? Então, o sarau começou a se organizar em 2014 pela Raquel Pereira, a Ivonete e o Edgar, num bar, numa galeria de bares, por isso chama Na Galeria, né? E eu entro ali no sarau mais ou menos em 2016, né?
Pois é!
E, na verdade, o sarau ele passou pelos bares, foi para uma escola de inglês e chegou numa escola estadual, a Geraldo Justiniano, que eu era, na época, eu era da gestão da escola. Então, a gente abriu o espaço da escola. Quando eu saio, muda a gestão da escola, eu saio, isso no final de 2017, 18, mudou a gestão da escola e nós, enquanto sarau, nós tivemos problema. Então, o primeiro problema que a gente teve foi porque a gente fez... A gente fez um sarau e antes do sarau a gente experimentou fazer uma roda de conversa. E a roda de conversa era sobre a militância da mulher, assim, eu não lembro bem o tema, mas eram três mulheres debatendo. E aí depois desse sarau, o atual diretor da escola, que assumiu, já chamou a gente para uma conversa. Aí pediu o flyer de divulgação, uma lista de presença.
Começou a palhaçada.
E um mês depois, a gente foi convidado a se retirar da escola.
Caralho. Né?
E a gente entendeu isso como um veto.
Uma retaliação, né?
Uma
direta.
Retaliação,
né?
Direta. Então aqui vocês não vão. Né?
Exatamente.
E assim, a poesia que o sarau na galeria, ela abre espaço. Ela abre espaço para a poesia e para a liberdade de expressão, para a arte. Então, a gente não limita muito também.
Claro, claro.
Então, de vez em quando, a gente sente... vai algum menino fazer uma fala mais machista, as meninas vão lá e na poesia rebatem.
Ai,
né? Já aconteceu muito, assim. já aconteceu não só no sarau na galeria, mas em outros saraus que eu faço alguma poesia que está ligada mais à questão da minha sexualidade, de você perceber as pessoas incomodadas, né, assim, de se retirar, de fazer algum tipo de cara, né? Então, a gente ainda consegue, pelo menos no sarau na galeria, a gente consegue manter esse espaço aberto. Aqui a gente não vai limitar a palavra, né? Que é o espaço da palavra. Então, a gente abre esse espaço e as pessoas... já aconteceu da gente receber pessoas que a gente sabe que tem outro posicionamento, outro ponto de vista, vai lá para verificar o que está acontecendo. Isso aconteceu na escola, nesse meio, assim, né? Eu agora assim, há 2 anos eu comecei a escrever no Instagram, né? E é muito engraçado porque eu costumo dizer que eu escrevo para perder seguidores, porque dependendo da poesia que eu posto, é um monte de gente que sai realmente, assim, né?
Caraca.
E daí eu aprendi a ler as informações do Instagram, né? De quantas pessoas, quantos seguidores você ganhou, quanto você perdeu, eles te dão uma...
Olha que ótimo. Não sei de nada disso, eu só...
Eles te apresentam alguns gráficos.
Que,
né?
Legal.
E é incrível, assim, eu gosto de ver, porque dependendo da poesia que eu posto, perde-se muito, assim, sai muito, assim. Eu tenho um número alto de seguidor, assim, mas eu acho que poderia até ter mais se eu escrevesse autoajuda, por exemplo. Poderia,
claro,
chegar num milhão. Mas o que eu escrevo é muito... E é engraçado, porque daí tem também a galera que vem falar, né, algumas coisas, assim. E eu não entro em debate ali na página pública. Eu vou, excluo e pronto. Porque ali não é, não é espaço para isso, assim.
Sim,
entendeu?
Né?
É espaço,
saúde
palavra,
mental, né?
Exatamente. Mas tem muito, assim. Dependendo do que eu escrevo e dependendo de alguma frase ou uma palavra, eles caem em cima. Assim, agora mesmo eu recebi... teve um enredo lá da Mangueira falando...
Sim.
Colocando o Cristo Negro em questão, né? E eu fiz um pequeno textinho lá, uma pequena poesia, e uma galera escreveu falando um monte de coisa, que mandando eu estudar o Evangelho,
eita,
estudar a Bíblia, que eu poderia entender de poesia, mas eu não entendia de Bíblia. E eu não é meu espaço de discussão, assim, eu uso outros espaços para discutir.
Claro.
Inclusive o sarau, para debater e tal. Aquele espaço, não, acho que não é isso. Mas de uns tempos para cá tá difícil. A Débora também vai falar, eu vou ver como que ela percebe, mas eu não me sinto, dependendo do lugar que eu vou, eu não me sinto tão mais confortável de fazer a poesia que eu faço. Assim, em sarau ainda me sinto, mas às vezes você vai numa feira, você vai em algum lugar, em alguma escola, né, que às vezes a coisa está meio atravessada, tem uns olhares atravessados que você fica meio em dúvida se você vai fazer aquela poesia, se você vai mandar aquele texto.
E é um negócio que a gente sente, né? Não é uma percepção direta, né?
Não é uma coisa.
É uma sensação mesmo, é um negócio pesado.
Mas eu mando a poesia mesmo. Assim.
Maravilha. Não quero dizer mais nada ao fim daquela estrada. Está tudo que plantei, não como eu imaginei, mas como eu sei que iria ser. Se eu tenho a pele escura, esquece essa ideia imatura que te difere de mim. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Quero meu filho no ventre, mas que nenhuma serpente envenene antes de nascer. Eu quero a saudade na mesa e junto dela a tristeza desaparecer.
ver mais nada ao fim daquela estrada. Está tudo o que plantei.
Ao abrir os olhos vai ver tudo aquilo que terá de ser. Olha, eu te digo a respeito da muda plantada em seu peito, das minhas flores pretas crescer. Minhas mães, minha avó, minhas tias, brotando em sua pele macia, e nosso campo a florescer. Eu quero meu filho no ventre, mas que nenhuma serpente envenene antes de nascer. Eu quero a saudade na mesa e junto dela a tristeza desaparecer.
Ao abrir os olhos vai ver tudo aquilo que terá de ser. Olha, eu te digo a respeito da muda plantada em seu peito, das minhas flores pretas crescer. Minhas mães, minha avó, minhas tias, brotando em sua pele macia, e nosso campo a florescer.
E sei, como tá, Débora? Como tá sentindo isso aí?
Então, eu sinto que é muito confortável você estar nesse campo de produzir o seu espaço para poder trazer alguns temas. Né? Então, quem vai no Sarau das Pretas, né, um coletivo formado por mulheres negras, suas realidades, temos mães, temos LGBT, enfim, temos tudo ali. Então, a pessoa já sabe que ela vai encontrar determinado discurso. Né? Já aconteceu algumas situações de pessoas que querem se posicionar a favor da sua pauta e acabam falando besteira, uhum. Né, acabam sendo infelizes na fala. Então, a gente sempre tem essa preocupação de imediatamente dar essa devolutiva para a pessoa. Mas é sempre na perspectiva, a não ser que seja uma coisa muito agressiva, porque a ignorância ela está dada aí. Né? As pessoas elas têm opinião formada, mas não sabe baseada em quê. Então, se propaga muitas ideias, se repete muita coisa sem saber do que se fala. Então, quando a gente percebe que é esse campo de falta de conhecimento, a gente pega o microfone e contextualiza. Então, às vezes, rola umas olheiradas ali, né? Rola uma palestra no meio da...
Mas no viés educativo,
Viés educativo. Já aconteceu uma situação da gente estar num céu, fazendo um sarau, e um senhor que a gente estava fazendo, a gente estava com um espetáculo chamado Quem é de Axé de Paz, naquela época que estava tendo ataque aos terreiros, Sim. E a gente fez uma intervenção em defesa, né? E essa pessoa pegou a Bíblia e começou a falar que aquilo era macumba e não sei o quê. Aí não teve massagem. Claro. Aí foi com os dois pés no peito mesmo, mandei se retirar e enfim.
É isso aí.
Então a gente tem que... ter essa coisa de dosar, de compreender em que contexto que está a fala da pessoa. Mas pensando assim, para além do viés político, né, eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria em saber como tratar algumas questões em determinados espaços. Porque tem os espaços são políticos e eles estão em disputa. E para além da questão, volto a dizer, além da questão artística e tudo mais... tem a questão da nossa sobrevivência, né?
É.
Então, hoje em dia, o sarau, diferentemente de há 20 anos atrás, quando o Sérgio Vaz começou, quando o Binho começou, era um movimento realmente de criar um espaço legítimo para a livre expressão, porque não tinha espaços culturais na cidade. Hoje tem, tá ruim, mas antes era muito pior,
nossa.
Não tinha.
Então, ou era elitizado, né?
Ou era elitizado.
Era muito comum a gente ver saraus em casas.
É, o sarau ele tinha essa perspectiva elitista, né? Então, quando surgem esses saraus de periferia, é realmente de criar um espaço para livre expressão. Só que, com o passar dos anos, isso acabou se criando um mercado em torno disso. Então, hoje, o sarau, a cultura periférica, ele é um produto que é consumido, sim. E é importante para nós que ele seja consumido.
Com certeza.
Para que a nossa cultura... Primeiro, para que a gente tenha condições de sobreviver da nossa arte, primeiramente, e para que a nossa mensagem seja propagada. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa ter muita sabedoria de analisar alguns espaços e saber como falar algumas coisas.
Certo.
Porque, assim, eu sei em que lugar que eu estou militando e sei em que lugar que eu estou conquistando. Entendeu?
Total!
É, então...
essa frase é maravilhosa.
É, houve uma situação específica de um circuito muito grande, artístico, que contratou os poetas para fazer apresentações no interior de São Paulo. E aí, nessa situação, os poetas chegaram lá com poesia feminista e muito palavrão, e muito isso, e muito aquilo, no coretinho da cidade.
Ai, ai, ai.
O pessoal ficou aterrorizado. E aí, o que aconteceu? Essa linguagem, sarau barra slam, foi tirada desse circuito. Ou seja, era um espaço que a gente estava sendo bem remunerado, que a gente estava podendo circular. Então, assim, a gente também tem que ter essa leitura. E não é questão de censura, é questão de você fazer a leitura do seu público.
Exato.
E de conquistar espaço. Né? Se você. Dependendo de. Você entendeu? Então, a gente. É, eu jamais vou me censurar, mas eu posso fazer uma leitura ali do que, de quem são aquelas pessoas. E, tipo, eu já conquistei esse espaço o suficiente para poder falar tudo da forma como eu devo falar?
Exato.
Então, a gente também tem que ter estratégia, porque senão a gente perde. Então, a gente está ali já há uns anos tentando voltar para esse espaço e está difícil. Então, a gente tem que ter essa sabedoria também.
É louco, né? Porque quando a gente... É muito... Nossa, eu achei muito boa essa frase, porque a gente precisa entender. Nós da esquerda, eu digo, uhum, como um todo, porque a gente não está se comunicando. E eu acho que o sarau se comunica com a classe trabalhadora de uma,
sim,
maneira muito direta.
Sim.
Partidos não fazem mais esse jogo, dependendo da ONG, é muito restrito, porque tem a ver com várias questões ali internas e tal. E a arte, eu acredito que ela chega na classe trabalhadora, uhum, né? Ela chega no cara.
É. Isso é um exemplo assim, muito clássico. É, tem uma poesia, uma música minha chamada Pretas Panteras, que eu fiz uma música, fiz um, uhum, vídeo e tal. Na parte, tem uma parte da música que ela fala assim. Mulher independente que ama e quer gozar. E eu tô falando do gozar, realmente, de se descobrir enquanto mulher, não sei o quê. Toda vez que eu ia fazer essa poesia na escola, eu falava a palavra gozar, parecia que, tipo, os alunos esqueciam tudo que eu tava falando. Ficava, gozar. Então, eu percebi que, pra mim, não era vantajoso manter essa palavra no texto, porque aquilo, tipo...
Eliminava a mensagem toda.
Eliminava a mensagem toda. Então, eu substituí. Mulher independente que ama e quer sonhar.
Sim.
Aí, tipo, não perdi o contexto da história toda, mas conseguia fazer com que eles ficassem comigo até o final do poema, né? Então, é uma estratégia. Eu não me censurei, eu fiz uma escolha para não perder com aquele público. Quando eu tô com outro público, eu falo,
claro,
né? Então, é isso, assim, né? Eu não conseguia retomar o texto. Eles ficavam, gozar. Gente, adolescente,
eu,
né?
Acho que é uma estratégia mesmo, né? De sacar. Você ia falar, né, seu Zé?
Eu ia falar, assim, que é muito importante o que a Débora tá falando no sentido de ser estratégico, porque a gente pode cair na questão de tá falando com o nosso eco, né? De estar em espaços falando para nós mesmos. Uhum. Né?
Exato.
Então, a gente acaba criando essas bolhas, né? E esses espaços, quem vai ver? Né? Então, eu já fui muito sarau que era para nós para nós.
Uhum.
Né? E daí você tem que perceber esse espaço, eu acho, como espaço educativo. Então, as pessoas... Perceber quem são essas pessoas que vão lá, né? Saber acolher essas pessoas, né? Com a poesia, com a arte, né? E ser estratégico, né? Então, assim, eu já fui muita escola, e isso que tem poesia minha que
não dá para fazer.
Eu vou entender, né? Eu vou entender que ali não é o momento, né? Eu posso, por exemplo, já fui convidado para ir numa escola que daí o coordenador que me chamou, ele queria falar sobre sobre a questão de identidade de gênero, sexualidade. Só que a direção e a diretoria dessa região não permitia. É uma escola mais complicada, né? Você falou, mas eu quero levar. Aí, só que
pois
tinha que fazer um cartaz, tal, tal, tal. Eu falei, então... Aí a gente pensou junto. Falei, então, vamos falar sobre direitos humanos. Poesia e direitos humanos.
Total.
Foi esse o cartaz.
Uhum.
Chegando lá, eu falei tudo que eu tinha para falar. Com os meninos, com as meninas, usei as minhas poesias e tal. Mas a gente usou de uma estratégia para pelo menos eu chegar até lá, porque, uhum, senão não chegaria. Então a gente tem que ser estratégico. Porque senão você perde público, perde parceria, você perde espaço. Você perde espaço de luta.
Exatamente.
Verdade, né? Espaço de luta.
Tá aí, ó. Esquerda, aprendamos, né? Vamos aprender esquerda. Vamos aprender esquerda, pelo amor de Deus. Porque a gente pode. Isso é papo para outro programa, né? De como que as pautas da cultura, da arte e dessa inserção da. Elas não conseguem ser absorvidas nem pela esquerda, né? Às vezes, você consegue um diálogo melhor. Eu sou de esquerda e percebo isso. Trabalhei, né, num governo aqui de Suzano e tal, na época que era uma esquerda. Uhum. E aí eu digo assim, era às vezes uma luta para dentro dos governos, uma falta de compreensão, uma falta de olhar. E aí eu vendo vocês aqui, eu percebo que é incrível. É uma estratégia para chegar a mensagem com quem a gente quer estar junto. A gente quer estar junto dos nossos, né? Por mais que às vezes eles não compreendam. A gente está chegando aqui no fim, eu queria fazer um pensamento, eu queria chegar assim. Quais são as utopias a serem conquistadas? Eu estou com muito essa palavra na minha cabeça, com essa palavra chamada utopia. Mas não aquela utopia. Eu acho que o Brecht falava uma coisa parecida, que era assim, mano, ou o negócio tem que ser grande, tem que ser irrealizável. E a gente lutar por essa irrealização, né? E aí eu pergunto assim, quais são as utopias que a gente precisa conquistar ainda? Quais são as utopias que a gente já está trabalhando por ela, né? Eu digo assim, quando a gente, por exemplo, veja só, tá vendo que o Sarau das Pretas, primeiro que começou pelo Circuito Sesc, que legal essa conquista, já alcança um público bom, né? Que já sabe, já entende ali como uma referência de cultura, mas vocês foram para Céus, foram para vários lugares. O Sarau na Galeria ficou por muitos anos ali na escola, eu via sempre 100 pessoas, né, num sarau. Era quando acontecia? Era de sábado?
É, todo segundo sábado todo do mês.
Um sábado você pegar o estudante, o jovem, e botar ele para dentro da escola de novo.
De novo.
Né? Não é, então, assim, de uma certa maneira, isso é um trabalho utópico. Né? Eu digo assim, é um trabalho utópico. Que poucas pessoas chegam, poucas pessoas. Para onde mais? Digo assim, para onde mais a gente pode conquistar? O que mais pode ser conquistado com essa arte, com esse espaço democrático do sarau, da literatura, da palavra, o poder da palavra? Onde mais? Podemos sonhar aqui, está aberto o portal.
Eu sou utópico, né? Para mim, a utopia é a revolução, né?
Sim, então, sim.
E mais, a revolução da palavra, né? Eu acho que a gente tem um grande poder de transformação, a história se transformou a partir da palavra, né? O mundo se transforma a partir da palavra. E eu ainda acredito muito nesse poder que a palavra tem de transformação. Primeiro, de transformação pessoal. Acho que sempre passa pela transformação pessoal, né?
Sim.
Para chegar na transformação mais coletiva, né? Olha, eu... Não tenho receita, assim, porque sonho é sonho, né?
Exatamente, utopia, utopia. Exatamente.
Eu acredito em a gente conseguir abrir mais espaços, né? Ou conseguir, por exemplo, a gente fala, sarau na galeria, a gente é reconhecido, tipo, no circuito de sarau em São Paulo, tem gente que vem de muito longe. Aí você chega numa escola aqui, aí você fala, sarau na galeria acontece aqui, porque os alunos, depois que você recita numa escola, eles falam, onde que tem sarau? Aí você fala, tem aqui, todo sábado, segundo sábado do mês, eles não conhecem, então... Muita gente, a maior parte das pessoas de Suzano não conhece.
Exato.
Né? E daí eu fico pensando muito nisso, como que a gente consegue também sair de determinadas bolhas, também ocupar outros espaços. Eu acho que a gente fazer literatura periférica, arte marginal, né? Arte marginal em todo sentido, social, geográfico, é a gente romper barreiras, é a gente ocupar espaços. Entendeu? Eu quero estar no horário nobre com a minha poesia.
Total.
Eu quero estar em outras mídias com a minha poesia. Entendeu? Eu quero estar com 1 milhão de seguidores. Entendeu? Eu não posso negar que, a partir do momento que eu escrevo querendo atingir uma pessoa, eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis com a minha poesia. E se eu faço uma poesia de transformação, Então, eu espero que essa que chegue. Então, não posso negar isso.
Exato.
Então, acho que a gente tem... Eu admiro muito as meninas pela questão... Que elas trazem muito a questão da valorização do trabalhador, da arte. Né? E eu acho que ser utópico dentro dessa questão é ocupar cada vez mais espaço. Sair da marginalidade.
Sim.
Né? A gente, não é porque a gente nasceu na marginalidade que a gente não quer romper essa barreira.
Exato.
Né?
Tá aí, utopia número um. Posta na mesa. E você, Débora, diga aí.
Ah, eu vou na mesma linha que o seu Zé. Eu quero poesia e ostentação mesmo, né? Eu quero ver um estádio cheio de pessoas para ouvir poesia.
Maravilhosa.
Porque são espaços em disputa, né? E assim, eu acho que a gente, enquanto artistas periféricos, a gente tem que... entrar no jogo, no sentido de que se a gente não ocupar aquele espaço no horário nobre, outras pessoas vão ocupar.
Exato.
Né? E é isso, assim, a gente tem que estar nesses espaços levando a nossa mensagem, porque senão vão estar outras coisas, vão estar, tipo, coisas que não tem para dizer o que a gente tem a dizer, né? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, meu grande sonho é que a poesia vire uma política de Estado, que vire, que tenha estrutura, que a gente tenha programas, fomentos. O que a gente tem hoje em São Paulo, que já é muito comparado a outros municípios, né, ainda é muito pouco. Né? Então, que realmente a gente consiga estruturar a política em torno da palavra, com fomento aos escritores, aos saraus, enfim, que a gente consiga projetar isso mais. Porque se a gente não quebra essa bolha, como o Zé falou, de quem tem esse movimento de procurar o sarau, a gente continua falando de nós para nós mesmos. Né? Esses dias estava uma novela das seis, que estava num contexto de uma editora, e o editor falou o personagem, né? Falou de fazer uma antologia, um livro sobre sarau, e citou uma poesia da Mel Duarte.
Sim.
O quanto aquilo, tipo, um segundo, ele leu um trecho de uma poesia da Mel Duarte, e quanto aquilo foi impactante para projetar aquela artista, para que as pessoas conhecessem ela, e quanto a gente se sente, ah, eu conheço ela, minha amiga, né? E tal, estava no sarau comigo, então a gente quer estar nesse espaço e se poder se enxergar, poder se representar, né? E uma outra grande utopia, né, que eu penso que a gente precisa se estruturar enquanto um movimento mesmo. Eu acho que ainda somos muitos artistas, a gente, quando o bicho tá pegando, a gente se junta e vai para cima, mas a gente ainda não temos um movimento organizado.
Sim.
E isso dá margem para muitas coisas, a gente fica muito vulnerável, né? Então, a gente já existe numa proporção para sermos sólidos enquanto movimento, mas ainda está cada um brigando pelo seu, está cada um tentando existir, sobreviver. Então, é difícil, né? Mas eu penso que a gente precisaria de uma organização maior, assim.
É o famoso artistas do mundo univos, né?
Artistas do mundo univos, justamente.
Deixou um sentimento que eu não posso mais contar. Se eu me vou apaixonado quando estou eu, não deixe pra depois o beijo que hoje eu posso dar. Sou chichado, rock and roll apaixonado, ciúme que tá danado no meu peito de aguentar. Ai, moreno, você não vê que tá doendo em curta essa distância, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, short, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, short, vem pra cá me chamegar. Meu amor foi leve como o vento, deixou um sentimento que eu não posso mais contar. Apaixonado como estou eu, não deixo pra depois o beijo que hoje eu posso dar. Sou chachado, rock and roll apaixonado, ciúme que tá danado no meu peito de aguentar. Ai, moreno, você não vê que tá doendo em curta essa distância, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, short, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, vem pra cá me chamegar no chá. Chachado, short, vem pra cá, chamegar.
Gente, vamos para as agendas? Quero agendas! Vamos para agendas aí. Tem uma agenda muito legal, Sala das Pretas. Fala do Sala da Galeria. E a agenda pessoal de vocês também. Porque eu sei que você seguiu o seu Zé no Instagram. A gente vai pôr lá no feed, vai pôr lá no Facebook, vai pôr tudo. Mas a pessoa tá ouvindo, de repente ali ela já busca. Abre aquela outra aba e já tasca lá. Mande os links para nós. Fale aí, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Por favor.
Bom, o Sarau das Pretas, a gente está com o Vai, né? E a gente está com um projeto chamado Narrativas Pretas, que, dentre as inúmeras ações, prevê a realização de um concurso literário voltado para mulheres negras. Enfim, a gente está produzindo uma antologia nesse concurso e também prevê ações nas quebradas. Então, no mês de março, a gente vai estar no dia 13, na comunidade Quilombaque, em Perus, às 20 horas. No dia 22, a gente vai estar na ocupação Ermelino Matarazzo, às 16 horas. E no dia 28, que é um evento muito bacana, a gente vai estar no Sesc Pinheiros, recebendo o poeta Carlos de Assunção.
Ilaia.
Ele está lançando um livro pela Companhia das Letras, e nós vamos fazer o lançamento desse livro dele dentro do nosso sarau. Então vai ser dia 28 de março, às 17 horas, no Sesc Pinheiros. É um evento que vai lotar muito, então tem que chegar cedo para retirar ingresso, porque o seu Carlos é uma preciosidade, amado. Então vale muito a pena ir assistir.
Vocês
então,
têm, o Sarau das Pretas tem site, Facebook, coisa assim, não?
Sim, site saraudaspretas.com.
Maravilha.
Facebook, Instagram, @saraudaspretas.
E lá tá a agenda toda.
Isso. A gente ainda não soltou porque ainda estamos em fevereiro.
Sim, né? Segurar a ansiedade.
É, virando março a gente já solta, mas assim... Vai ter todas essas ações, mas dia 28 é um evento muito importante. A gente vem prestigiar esse poeta, o seu Carlos de Assunção.
E o seu show? Que, como que é? Não é show? É,
é um espetáculo literário musical. Ah. Bom, Palavras d'Água a gente está vendendo ainda, né? Tivemos duas agendas bastante importantes agora em janeiro. Então, estamos com algumas datas ainda em negociação. Então, não tenho agenda ainda para falar com certeza. Tá. Mas, certeza,
mas o projeto existe.
Existe. É um espetáculo com música, poesia, muita sensibilidade, as palavras brilham ali. Então, a gente ainda não tem data para os próximos meses, mas é só acompanhar nas minhas redes sociais.
É lógico.
Débora Garcia, artista da palavra.
Ai, que bonito. Seu Zé, manda aí, qual que é essa agenda?
Será
aí?
Na galeria, todo segundo sábado do mês. Agora, no segundo sábado de março, vai acontecer a edição de especial... É, de sarau de luta pelas mulheres, com as mulheres. Vai ter a. Nesse sarau tem a. Acho que vai ser a terceira edição da Feira das Manas, que é uma feira que a gente faz só com mulheres empreendedoras da região.
Maravilha.
Então vai acontecer nesse dia. A convidada vai ser a Rosinha, lá de Guarulhos, da Casa Amarela. E.
Onde vai ser?
No Casarão das Artes. Agora a gente está no Casarão das Artes. É importante dizer que é um espaço.
De acolhida, público de acolhida.
E a gente está lá feliz por ter um espaço e também ocupar aquele espaço.
Sim.
Né? E eu não tenho uma agenda, assim, eu tenho uma atividade também no dia 14 em Bragança Paulista, numa atividade com professores de lá. Estou organizando meu segundo livro. E
tem data para sair esse livro?
Tem até julho.
Pelo amor de Deus.
Até julho sai. E também tem uma. Tô, assim, organizando também já, na verdade já está em fase assim, de produção tal, de um espetáculo também, literário musical, mas eu não canto, tá, gente?
Mas
é muito nessa proposta de como que a gente alinha a música e a poesia, então são com amigos convidados, né? Da minha parte vai ficar a parte da poesia. E... O meu livro, quem quiser comprar, tá no site Usina Editorial, então acessa lá. Eu tô muito feliz assim com o resultado do livro, porque quando eu lancei foi muito, não tão despretensioso, mas assim, quando você tá como uma artista, um poeta independente, editora, a Débora sabe, você não tem perspectiva de venda.
Sim,
eu consegui vender 900 livros, assim, desde quando eu lancei. Para mim, eu achei que eu não ia vender 200, né? Porque eu conto meus amigos e família, não chegaria a isso para comprar, né? Mas consegui vender esse número, tô bem feliz. E organizando aí o segundo. E estou escrevendo bastante lá no, na minha página do Instagram. Na verdade, são provocações. Eu costumo dizer que são pontas do iceberg, né? O que eu escrevo está muito mais abaixo daquelas frases, né?
E qual é o teu Instagram?
É Poeta Seu Zé. No Instagram, segue lá. Eu acho que foi uma... Isso faz parte do que eu penso de romper barreiras, né? A partir dessa rede, eu conheci pessoas assim, do Brasil inteiro. Esse projeto é com um grupo de poetas que eu conheci nessa rede, né? Me abriu assim, novos horizontes de pensar a poesia, de pensar onde que eu posso chegar. Então, eu me comunico, né? As pessoas me escrevem de vários lugares do Brasil, até já de Portugal, porque minha poesia chega,
sem
exatamente.
Eu
ter ido, né?
É.
Então, eu tô aí com o meu Instagram, acessem lá.
Demorou, vai estar tudo no feed.
Eu acho muito incrível esse poder da palavra, assim, né? Que ela chega independente da gente. Então, sempre tem esse retorno. Ah, eu conheço o seu livro, sou não sei de onde. Falo, nossa, cheguei lá.
Sim.
Né? Então, é uma ferramenta muito importante pra gente disseminar a nossa mensagem, alcançar as pessoas.
E, de uma certa maneira, tá junto com elas,
sim,
né?
Sim.
A gente já leu livros, viu filmes, ouviu música. De alguma maneira, aqueles artistas chegaram até nós e a gente chegou até eles.
Sim.
Então, é legal quando a gente, né, a gente consegue, com a nossa arte, produzir algo que chegue e que encontra, né? Através da arte,
e
né?
E quando você, pensando nessa coisa assim da rede social, né? Quando você cruza a barreira da virtualidade, você encontra essas pessoas, né? A gente começou a fazer algumas vendas de livro na Paulista e você divulga e as pessoas vão lá, elas vão te conhecer.
Pois é, cara.
A primeira vez que eu fui, eu fiquei muito passado, porque as pessoas, né, eu vim só pra te ver.
Puta,
entendeu? Então, aí você vai em alguma outra atividade, a pessoa, você que escreve no Instagram e tal, eu queria muito te conhecer. Então, a palavra, ela chega antes da gente, chega antes da minha figura.
Total.
Né, da minha pessoa, assim, ela chega com um poder muito maior, né?
Gente, maravilhosa. Eu tô tão apaixonado por esse episódio aqui, com essa conversa, que eu nem sei o que eu vou dizer. Mas eu quero agradecer mesmo. Eu tô muito surpreso, muito emocionado. Eu queria agradecer demais. Porque a gente tava até conversando aqui antes, né? Que eu sou do teatro e o nosso alcance é naquele momento, né? Ele a natureza do teatro é o efêmero. É aquele momento que você vê, ele some, ele desaparece, e a música, as palavras, elas congelam às vezes a realidade, elas ampliam as emoções, e eu gosto muito de fazer teatro por conta das palavras, eu gosto do texto.
Uhum.
Então eu fico muito feliz quando ou eu estou fazendo um texto, ou eu estou lendo, ou fazendo, né, falando. Então, nós três somos apaixonados pelas palavras.
Sim, sim.
Estou muito agradecido, estou muito feliz. Obrigado demais. É só isso que eu posso dizer. Vamos dizer tchau, damos tchau para a galera. Fique à vontade. E eu posso agradecer. Obrigado.
Eu agradeço, né? Tipo, estar nesse espaço aqui, né? Tipo, um espaço de arte, assim, aqui nessa coxia.
Sim.
É tudo muito... É muito sagrado, assim, sabe, espaço da arte. Então,
muito.
Eu agradeço muito pelo papo, com essa chuvinha, esse café,
foi uma delícia.
A companhia de vocês. Maravilhoso.
Sim.
Também quero agradecer, primeiro, pelo reencontro, né? Muitos anos que a gente não se vê. E dizer o quanto é importante esses espaços, né? Porque, às vezes, no fazer diário, que é puxado, a gente não tem espaço para refletir sobre a nossa prática, né? E o quanto
Sim.
isso é importante, assim. Então, muito obrigada. Espero que todos tenham gostado, porque para mim foi maravilhoso.
Ah, eu tô aquecidíssimo. Eu tô muito aquecido. Obrigado, gente. Até a próxima, viu? Até a próxima, gente.